Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, boa tarde. Hoje o programa Ambiente é o Meio tem o prazer de receber o primeiro sargento Oswaldo Nascimento Neto. Ele é primeiro sargento do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, localizado em Ribeirão Preto. Nosso assunto será os resgates lá na barragem de Brumadinho. O sargento Neto esteve por lá fazendo operações e ele vai contar para nós o que encontrou, o que viu. Muito obrigado pela sua vinda, pela sua participação aqui conosco nos estúdios, eu, Marcelo Pereira, Zé Marcelino e os trabalhos técnicos do Gabriel Soares. Para iniciar, sargento Neto, conte para nós um pouquinho sobre a sua trajetória lá no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
Primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui com os senhores, né? Eu ingressei nas fileiras da corporação no ano de 2005, fui para a Escola de Superior de Bombeiros, onde eu me formei bombeiro, e desde então a gente vai galgando aí outras especializações, entre elas salvamento terrestre, salvamento em altura, salvamento aquático, especializações que nos garantem um bom profissionalismo na hora do atendimento das vítimas. Passei também pela graduação de bacharel em educação física, pela Escola de Educação Física da Polícia, em São Paulo, e desde então, depois que eu saí da escola, eu consegui minha classificação novamente aqui para o 9º GB, cidade de Ribeirão Preto, onde eu trabalho, comandante da Prontidão Verde aqui da nossa região de Ribeirão Preto, aqui no posto. A gente é responsável por um turno de serviço de 24 horas, é sempre dividido em três turnos, 24-48, então no dia da verde a gente está aí em prol da sociedade para ajudar no que for necessário.
E fala um pouquinho o que é essa Prontidão Verde, que o nome é sugestivo.
Para o nosso programa em especial, né?
No estado de São Paulo, como um todo, a gente é dividido em três prontidões. Como eu falei, nosso turno é de 24-48, então a gente trabalha 10 dias no mês, trabalhando 24, folgando 48. Então, hoje é o dia da Prontidão Verde. Eu entrei 7h30 da manhã e sairei 7h30 da manhã do outro dia. E aí amanhã é o da Prontidão Amarela e posterior azul, novamente volta verde e assim vai. Então a gente consegue saber o dia de serviço que está o colega, né? Eu sou da Prontidão Verde lá de... Então eu sei todos os dias que eles vão trabalhar.
Ficamos pensando que era alguma coisa de meio ambiente.
Não, é as cores da bandeira.
Mas muito bem bolado.
Bandeira foi um coronel que bolou essa logística para a gente poder se casar dentro do estado. Isso. Então, o colega que está trabalhando na amarela, ele trabalha amanhã. Então, hoje eu sei, o meu colega trabalha na amarela lá no posto de Presidente Prudente. Pronto. Eu sei que ele vai estar de serviço amanhã. É só ligar no posto Presidente Prudente que
muito,
eu falo com ele.
Muito bem bolado.
Deixa eu ainda fazer uma questão em cima da carreira, né, de bombeiro. Porque eu acho que tem todo um ideário, né, das crianças. Sim. Tem um certo perfil do profissional que segue esse caminho na Polícia Militar? Quer dizer, tem algum teste vocacional? É uma questão mesmo de opção quando entra? Tem, assim, um perfil que a gente possa identificar?
Quando a gente ingressa nas fileiras da corporação, a gente é passado por um perfil psicológico para adentrar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, como um todo. Aí a gente vai para especializações, né, da polícia, e a gente é submetido pelo curso básico, né? Depois do curso básico, você é classificado nas especializadas mediante a sua classificação e sua opção. Aí você escolhe para o bombeiro. O bombeiro é uma das que o pessoal mais escolhe, né? Tem outras especializações, cavalaria, rodoviário, ambiental também, que tem as suas especializações, elas têm os seus méritos todos, mas o bombeiro é uma das que os recrutas mais procuram. Qual que é o perfil, né? Eu vou falar operacional. Tem que ser uma pessoa extremamente ativa. Tudo que a gente faz, a gente depende do nosso corpo para estar operacionalizando, desde conferir um caminhão de manhã cedo na passagem de serviço, até cortar uma árvore e fazer um salvamento, a gente usa do nosso físico, a gente precisa muito do nosso físico para desprender tudo aquela energia que a gente vai gastar do nosso dia de serviço. E o comprometimento em prol da sociedade e a vontade e o e o coração, né, o ânimo de querer estar sempre ajudando, se desprender de muitas vezes de estar perto da sua família para poder estar ali em prol de outra pessoa, né? Mesmo na sua hora de folga, passou do seu horário, deu 7 horas da manhã, deu um incêndio, eu, opa, espera aí que eu vou esperar 7:30, não, eu vou, e o incêndio vai durar até 2 horas da tarde, eu vou ficar até 2 horas da tarde no incêndio, e passou da minha hora de folga, e é o nosso comprometimento, é aquilo que a gente escolheu fazer.
Eu acho que o Zé Marcelino estava perguntando, sargento, porque, claro, a corporação toda, a polícia militar do Estado, ela tem um papel relevante, e a
com
sociedade
certeza,
obviamente, respeita muito e admira o trabalho. Mas os bombeiros são os queridinhos, né, Zé? Então a gente gostamos de todos, mas os bombeiros, em termos de sociedade, assim, né? O bombeiro, talvez pela atividade de salvamento, aquela agonia, né? Não sei porquê, mas vocês são. Mas vamos voltar ao nosso assunto de Brumadinho.
Então vamos. Primeira pergunta, talvez, assim, é como a informação chegou até vocês? Quer dizer, como é que foi um pouco esse plano de atuação, né? Como é que foi estruturada a equipe, né? Eu sei que o senhor foi um dos representantes aqui de Ribeirão.
Sim.
Como é que se estruturou um pouco esse movimento de apoio?
O movimento, né, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, mediante o tamanho da tragédia, os comandantes da instituição, o Corpo de Bombeiro, eles verificaram aí dentre as unidades que é composta do Corpo de Bombeiro, que nós somos divididos em várias unidades, os voluntários dentro de algumas especialidades prévias que as pessoas teriam que ter para estar atuando naquele tipo de ocorrência. E veio para o nosso comandante aqui, do 9º GB, a solicitação de nomes indicado, que ele indicaria para fazer essa atividade. Ele referenciou aqui o nosso posto de Ribeirão Preto, o Tenente Nascimento. O Tenente Nascimento, meu comandante imediato, ele fez o contato comigo, falou se eu teria o interesse de ir para Brumadinho, e era assim, a toque de caixa, era tipo coisa de falou hoje e daqui 2-3 dias está embarcando. Eu falei que sim. E ele perguntou se eu teria outros nomes para indicar. Eu falei que sim, teria mais alguns nomes, indicamos. E aí, mediante a necessidade do comando, eles depuraram todos esses nomes e conduziram lá 4 bombeiros aqui da região de Ribeirão Preto para São Paulo. E de São Paulo, da Força Tarefa de São Paulo, a gente foi encaminhado até a cidade de Brumadinho.
Qual era o tamanho da força-tarefa inicial? Porque acho que também deve ter tido uma certa variação ao longo do
tempo,
né?
Sim, sim, sim. A média de efetivo no total, nós trabalhamos aí com 70, 80 bombeiros, assim, por turno. Por turno de...
Como é esse turno?
Por turno é por equipes que foram... Foram 4 equipes do Estado de São Paulo divididas, né? Foram 4 chamadas. Tipo, a minha equipe foi rendida por uma equipe de mais ou menos 80, 100.
Sim.
100, dependia, assim, mais ou menos isso. Então, eu rendi um pessoal que já tinha ido de imediato, assim, nos primeiros dias. Eles pegaram o pessoal de São Paulo, que tava mais fácil. Já foram. Eles ficaram lá 4 dias. Aí já chegou a minha equipe para rendê-los. Então, que já foi a segunda equipe, aí a gente ficou lá em média de 6-7 dias, e aí idem, aí veio a outra equipe, nós viramos 4 equipes que fizemos uma rendição de serviço lá.
E deve ter sido um trabalho árduo. E nesse período que vocês ficaram lá, como é que... trabalhava 24 por 24, né? Não era 24 por 48.
A gente estava extremamente motivado em querer fazer a diferença. Fazer a diferença. A gente queria ajudar ao máximo. A gente muitas vezes tinha que ser controlado pelos comandantes que estavam vendo a nossa fadiga e falar assim, não dá mais, espera um pouquinho. Mas assim, o nosso turno a gente chegava de manhã cedo, assumia muito cedo ao raiar. O nosso turno de serviço era ao nascer do sol e ao pôr do sol. Era assim. Quando estava para o sol se pôr, a gente era resgatado, retirado, né? Extraído pelas aeronaves do centro de operações lá, do teatro de operações.
Sargento Neto, o senhor já deve ter visto muita coisa na sua vida, né, de bombeiro. Embora a gente veja que é uma pessoa nova ainda, mas a gente sabe que vocês passam. Foi muito forte o impacto da chegada?
Sim. A cena mais marcante para mim foram duas, logo no início, nos primeiros dias. Primeiro dia que a gente chegou, a gente já chegou trabalhando. A gente chegou lá e já não, nem foi pro hotel nem nada, assim, já foi direto pro local, né? Pro PA Feijão lá, que era o local onde a gente tava, o nosso posto de comando tava instalado. E de lá a gente já foi movimentado. E a primeira cena foi realmente ver com os olhos o tamanho da tragédia. essa, porque nada do que eu falo aqui, nada do que eu fale aqui vai representar o tamanho que foi aquilo ali. E a segunda foi a gente voltando do primeiro dia e pousando com o helicóptero da Força Aérea, se eu não me engano, e todo sujo, todo já debilitado depois de um dia inteiro de buscas, e a população vendo na gente aquela esperança, né? Mesmo sabendo que a gente estava indo ali para buscar corpos, e o pessoal batendo palma, e a gente chegando, e a população da cidade inteira, assim, na beirada do campo, batendo palma, e muitos chorando, e muitos ali agradecendo com as palmas. Foi dois momentos extremamente marcantes na minha vida.
O cenário que vocês encontraram, devastação, aquele primeiro sobrevoo...
Sim, uma área extremamente grande, extremamente difícil acesso, de muito difícil acesso, e grande e devastação. A lama tinha uma força extraordinária, ela arrancava a árvore como a gente quebra um graveto. Ela arrancava a árvore de 30 metros de altura, como a gente pega um graveto e quebra. Então, assim, a gente tinha muito resíduo de concreto, lama, rejeito, minério, troncos de árvore, vegetação. Era um local extremamente inóspito, muito difícil de progredir e muito difícil de
acesso.
Tanto é que a gente só podia acessar através de aeronaves. A aeronave catava a gente, colocava a nossa equipe num ponto... E a gente andava, e quando a gente chegava no final do dia, eles falavam, vamos extrair vocês. Que ponto vocês estão? Estou na coordenada tal. O piloto da aeronave ia até na coordenada tal. Muitas vezes não conseguia aterrissar, a gente embarcava a meia altura. A aeronave não pousava totalmente, a gente tinha que embarcar a meia altura, desembarcar a meia altura, porque a aeronave não conseguia encostar na lama.
É isso que eu ia perguntar um pouco, assim, qual é... Quer dizer, eu não sei se vocês têm uma... Já tinham um plano traçado para situações como essa ou a coisa foi sendo construída ali no processo? E como é o processo em si, né? Quer dizer, porque a gente via muito pela televisão, quer dizer, às vezes com a lama, né? Um segurando o outro, às vezes alguns mecanismos para não afundar na lama, né?
Sim.
Como plataformas ali adaptadas. Como é que como é que enfrenta uma situação dessa, Sargento Neto?
Eu, particularmente, nunca tinha tido uma experiência como essa em termos de ocorrência. Mas a gente tem muito treinamento nos cursos de salvamento nosso que nos sujeitam a situações próximas e nos dão contextos e conhecimentos que nos são ferramentas que a gente vai sacar elas naquele momento e utilizar nesse cenário que aí foi Brumadinho. O cenário estava muito bem estruturado, a logística naquele local ali estava muito bem estruturada já por Minas Gerais quando a gente chegou. Então a gente já tinha os nossos quadrantes de busca. Muitas equipes estavam desprendidas, estado de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, enfim, Maranhão, Rio de Janeiro, muitas pessoas, muitas equipes desprendidas em vários outros setores. A gente era alocado num setor X e a gente subia, a nossa equipe subiu praticamente do Rio, da onde foi a parte final, até encontrar a barragem. A gente subiu, a gente passou por todos aqueles pontos que a gente via na reportagem, alojamento, refeitório, a pousada, onde foi achada uma senhora, enfim, aquele local, a gente subiu até na barragem, e isso demorou 6 dias para a gente conseguir traçar tudo isso.
Em termos de distância, correspondia mais ou menos...
Mas é difícil expressar para o senhor, porque ela, se for em linha reta, vamos pensar aí nos 8, 9 quilômetros. Mas o rio, né, a gente seguiu o rio, então é serpenteando, então rodamos muito mais.
E uma faixa de largura demarcada?
A gente varreu uma lateral enquanto as outras equipes varriam a outra. A gente não conseguia varrer os dois lados, porque era extremamente largo. Tipo, tinha lugares em que eu estava de um lado, eu olhava os bombeiros do outro lado, eu via eles do tamanho de formiguinhas, muito pequenos. Era difícil até enxergá-los do outro lado. Tamanha era a largura da lama que levou ali naquele local.
Isso é que é devastação, né, Sargento?
Foi bem complexo esse tipo de ocorrência aí.
Sei. Bom, vocês chegaram lá, você comentou, havia uma certa estruturação. E houve, assim, claro, nós acompanhamos com muito pesar todo o processo. Até um pouco de revolta, né? Que dá um pouco de revolta isso tudo na população. Sim. E na gente que é técnico também. E houve a participação de um pessoal do exterior, né? Especificamente de Israel, chegaram até com uma certa pompa e tal. E aparentemente eles tiveram algum papel, mas logo foram embora também, né? Uhum. E eles, provavelmente, você disse que chegou um pouco mais tarde, eles devem ter chegado, ter ido embora antes de você chegar. Qual foi o papel desse pessoal do exterior? Qual que é a importância? O que que eles trouxeram que você pode dizer assim, puxa, isso é agregado nos nossos próximos, esperamos que não tenhamos, né? Mas os próximos eventos e qualquer coisa assim.
O pessoal, né, como o Brasil é sempre proativo em ajudar em outras lugares do mundo, o pessoal de lá também, eles tinham os equipamentos. Eu, particularmente, quando a nossa equipe chegou, eles tinham ido embora um dia antes. Então, eu não tive contato com o pessoal de Israel, nem com os materiais deles.
Né?
Direto. Só o que a gente escutou, que foi de bastante valia para varrer algumas áreas em que o equipamento era adequado para aqueles locais, principalmente lá perto do Instituto de Tratamento de Minério, que era aquela indústria que a gente vê nas filmagens, uma indústria grande, que a lama passou bem do lado dela, e tinha muita gente trabalhando dentro dela. E ele a suspeita que possivelmente poderia ter gente ainda lá embaixo viva. Então, como o ferro estava todo contorcido e o perfil das chapas de ferro era de 1-2 centímetros, era um perfil muito grande, muito difícil até de cortar para a gente prosseguir. Então, esse material foi muito bom para sondar esses locais, identificando se havia algum calor e identificando, se possível, vítimas vivas lá nesses locais.
Vamos falar um pouquinho ainda da tecnologia ou da metodologia, né? Porque, por exemplo, a profundidade da lama também era gigantesca. Quer dizer, como é que vocês iam... Porque era um processo de tateando mesmo, sargento?
De tateando. A gente encontramos a nossa equipe, né, do Estado de São Paulo, Tenente Nascimento, eu, Cabo Leonange, o Cabo Alessandro aqui de Ribeirão. A gente encontrou vários pontos de interesse, nós chamávamos assim... Encontramos caminhonetes que a gente... Todos os pontos que a gente encontrava, a gente passava para o nosso ponto de comando. Ô, posto de comando, nós encontramos no QTH, né, no local X, uma caminhonete, Amarok, assim, assim, assado. Está praticamente coberta por lama, a gente só está com o visual da roda. Nesse quadrante aqui, alguém já vistoriou? Não, negativo. Então, a gente tentava... Como que a gente fazia para vistoriar? Cavar. A lama está líquida. Então, eu tinha capado do jeito que eu tirava, ela voltava. Então, qual que foi a nossa técnica? Né? Entrar dentro da caminhonete. Então, praticamente, a gente se atolava na lama, através de procedimentos seguros, né? Com cordas e amarrações. A gente entrava dentro da caminhonete mesmo para ver se a gente encostava em algum corpo e no que a gente poderia encostar em alguém, puxar o corpo que estaria ali dentro da caminhonete. Então, assim, era um serviço bastante pesado. Então, mergulhava realmente na lama para tentar achar. Muitas árvores contorcidas, principalmente quando a gente estava perto de locais que você sabia que tinha ali. Aqui foi a parte da pousada. Então a gente pegava a pousada e varria alguns pontos que falava, pô, aqui podia ser um quarto, então vamos entrar aqui e vamos cavucar aqui um pouco. E era assim, muito na intuição. A gente conseguiu achar um ponto lá muito bacana, que foi o ponto... A gente achou um toldo, que era o toldo da onde era o refeitório. Refeitório e do lado da logística. E a reta escavadeira que a gente conseguiu chamar para lá, nos outros dias de escavação, retirou bastante segmentos e bastante corpos daquele local. E foi puramente intuição da equipe, assim. Achamos todo, começamos a cavar e pedimos o apoio do cachorro. O cachorro indicou o cheiro. E aí o capitão do Espírito Santo tava com o cachorro, né? A cadela chamava Vida.
E, sintomático o nome.
E ela falou assim, se ela latiu, tem coisa. E ela botou o focinho lá e começou a latir freneticamente. Aí a gente cansado dá um up na gente, a gente fala, e começa a cavar mesmo. E ela falou assim, ó, pode ser 10 corpos, como pode ser um segmento de uma mão. Ela identificou que tem alguma coisa. E aí reta escavadeira e cava, e cava, e cava, e o serviço vai. No outro dia você quer voltar pro local e continua cavando. E aí a gente vai progredindo nas buscas.
Vamos falar um pouquinho, o senhor citou, eu acho que é interessante porque eles tiveram um papel, acho que ainda estão tendo ainda os cachorros, né? Como é que é esse processo, o treinamento? São treinamentos diferenciados?
São totalmente diferenciados. Tipo, no meu, o pessoal do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo tem o canil do bombeiro, que é lá em São Paulo. O pessoal dos outros corpos de bombeiros do Brasil também tem os seus respectivos canis. E o cachorro é uma ferramenta ímpar. No passado, aqui em Ribeirão, a gente tinha um cachorro que ele, no rio, ele farejava o afogado. muito antigo, de um coronel que a gente tinha aqui, que aposentou já. Esse cachorro já não tá mais, faleceu. Só que hoje a gente não tem mais o canil e tal, por outros fatores.
E
só...
tem especialização, assim?
Sim,
por
sim.
exemplo, sei lá, que a gente vê muito em droga.
Sim, o pessoal do bombeiro, eles fazem o treinamento com o canil aqui em São Paulo, com o canil do bombeiro, com o canil da polícia.
Ah, tá.
Que são, eles treinam, adestram, tanto pro cachorro policial, no caso do bombeiro, pro cachorro farejador. Então, aqui é o bombeiro, o cachorro que tem no bombeiro é o farejador de corpo vivo, de cadáver. Entendeu? Então ele é uma certa especialização. Os que estavam lá eram os pastor de Marinoá, se eu não me engano. É pastor de Marinoá, os que foram. A maioria deles eram pastor de Marinoá. Um ou outro labrador. E todos ferramentas ímpares. Ferramentas extremas. Se não fossem os cachorros agora atuando desde o início, as buscas demorariam muito mais tempo. Cachorro é ferramenta. O que o cachorro fareja é diferenciado, muito diferenciado.
E o desgaste, como é que lida? Porque você estava falando, eu estava imaginando que essa lama para o cão também deve ser. Mas aí eu pensei assim, como é que era o processo de retomada, né? Cotidiano que vocês tinham que fazer, de recuperar
desgaste
energia.
Desgaste mental, né?
Físico. A gente foi pensando que a gente ia ficar acampado. Chegamos lá, tivemos a satisfação de saber que a Vale pagou um hotel para a gente em Belo Horizonte, que é próximo. Então a gente saía... O aeronave descia a gente no posto de comando, a gente passava por um processo de assepsia, desinfecção com produtos de limpeza, porque a gente estava extremamente sujo. Depois disso, a gente punha nossas roupas para lavar, para secar, ou descartava ela para utilizar outras no outro dia. Embarcava no ônibus e ia para Belo Horizonte. Lá a gente ficava no hotel, que era pago pela Vale, e era assim, jantava... Por volta das 8, 9 horas.
Ama.
Tinha o debriefing com o nosso comandante de operações, Major Rodrigues. Ele falava do que a gente ia fazer no próximo dia. E já, cama, no outro dia, às 5 horas da manhã, já todo mundo em pé, barba feita, café da manhã. 6 horas já estávamos lá no posto de comando. 6 e meia no máximo, 7 horas já. Dependia muito das embarcações, do teto para as aeronaves voar, o teto para elas voarem. E aí elas pegavam a gente e já colocavam a gente nos postos. Foi assim, fadigante, mas alguma coisa interna, né? A motivação própria de querer ajudar. A gente. Eu tava cansado, no último dia eu tava cansado, mas se falar assim, ó, precisa ficar mais 15 dias aí. Eu ia ficar numa boa.
Quantos dias você ficou lá no total? A sua equipe?
6 para 7 dias. No sétimo dia a gente foi retirado e veio embora.
É bastante.
É muito dia.
É muito tempo.
Naquela situação, naquele contexto de desgaste físico extremo, né?
E nesse período todo, com toda a sua experiência, etc., conseguiram localizar muitos corpos, muitas vítimas?
Sim, quando a gente chegou lá, estava com 100 e eu não sei precisar exatamente para o senhor, mas 160 e alguma coisa... no final das nossas operações já tinham caído para uns 140 e alguma coisa, entendeu? Só que assim, o processo já é mais lento, né? Nos primeiros dias que foram... Não, 100 não, senhor, me desculpa, acho que era 260 para 200 e pouquinho, 100 e pouquinho está agora, se eu não me engano. Um pouquinho menos, se eu não me engano. É isso daí, tiro, teve bastantes identificações, né? De corpos em vários setores, não só no nosso. Vira e mexe, você vê a aeronave retirando segmento ou retirando um corpo já.
E deu tempo para interagir um pouco com a população local, você comentou um pouquinho, né, da recepção calorosa, mas eu acho que era quase, né, vocês ficavam quase que blindados ali naquela vida louca, né, de ir no resgate, depois voltar para descansar.
Tem uma história bacana. A gente ficava blindado mesmo, porque a gente ficava nesse era operação, se trocava, ia pro hotel, deitava, dormia, a gente não... Ficava assim, a gente conversou com poucas pessoas, né? Tivemos contato de algumas histórias. No hotel que a gente tava, uma senhora tava lá, ela veio porque o filho dela... ela chegou assim, vocês estão em Brumadinho? Eu falei, não, eu tô aqui porque eu tô esperando notícia do meu filho. Porque eu sou de... Eu não lembro a cidade dela, eu sou do Espírito Santo. E a gente tá... Eu tô esperando notícia dele. E como que tá lá? E assim, ela contou. Meu filho dela era engenheiro, trabalhava com engenharia lá. E ela soube da notícia, veio. Como ela não pode ficar lá no meio da lama, ela ficava esperando a notícia pela Vale ali no hotel. Então você vê várias histórias. E uma que nos chocou, assim, não é chocar, mas uma que nos emocionou foi um senhor, uns 80 anos. Ele é nascido e criado na região e ele fez um poema muito bonito, muito sugestivo, referenciando vale e vida e bombeiro. E ele foi lá, tinha dificuldade de andar, ele parou na cerca, acenou para a guarnição, para as guarnições que estavam ali, chorando, aos prantos, e ele fez questão. A gente trouxe ele até no posto lá. Ele fez questão de reunir todo mundo, ler o poema para a gente, agradecer, chorando. E, assim, é uma coisa assim que não paga, só tá na minha memória e vai ficar pro resto da vida. É o agradecimento desse senhor, de uns 85, 86 anos, e ele saiu da casinha dele, que é 3, 4 quilômetros, vem andando no posto, pediu para entrar, leu o poema, agradeceu, abraçou um a um. A gente deu uma camiseta do bombeiro para ele, um boné e alguma coisa que a gente tinha ali, não era nada específico, a gente pegou na hora, porque a gente não estava esperando. E aí foi muito emocionante, todo mundo ali, eu guardo essa foto na minha casa da equipe com esse senhor com muito carinho.
Certamente. Sargento Neto, é uma pergunta assim, quer dizer, o sentimento que dá nós técnicos, né, é que é um acidente evitável. Como é que eu digo que é um acidente evitável? Uma pessoa que toma bebidas alcoólicas e sai dirigindo, e aí ocasiona, você deve ter feito resgates assim... Você olha para aquela situação e diz, puxa, isso era evitável, basta esse cidadão não ter se embriagado ou excedido no álcool, ou tomado alguma coisa. Certo. O sentimento nosso da área técnica é que Brumadinho, Mariana e as outras barragens que estão aí no treme-treme são acidentes evitáveis, são, eu diria até assim, episódios, que aquilo não é um acidente, né? De tal maneira marcante, aquilo não, é tudo menos um acidente. E vocês trabalhando lá, vendo esse sofrimento desse pessoal, população, a devastação, do ponto de vista humano, do ponto de vista ambiental, que sentimento que isso traz, um profissional como você, experiente, mas consciente?
É, a gente fica... já estou no bombeiro há 14, né, para quase 15 anos, e a gente muitas vezes acaba... a gente vai perdendo um pouco a sensibilidade de algumas coisas devido ao tamanho, a quantidade de informações e carga de coisas extremamente pesadas que a gente vive. E fazia já um certo tempo assim que a gente logo... Todo mundo me pergunta, você não fica pensando na ocorrência que você atendeu? Muito raro, a gente acaba depurando isso para não fazer mal até para nós.
Como médico um pouco, né?
Sim, a gente...
Como médico.
A gente depura um pouco isso para não nos afetar na nossa vida particular. Brumadinho é uma coisa que depois de quase 15 anos que eu já me sentia já sustentado com relação emocional para aquilo ali... Brumadinho foi um negócio que você chegou lá em alguns momentos, você só de olhar para o local, o olho enchia de lágrima. Porque você falava, meu, tamanho foi a tragédia, quantas vidas foram ceifadas aqui. E só da gente estar prosseguindo, vasculhando, olhando quietinho, só você, a sua bengala e a lama. Você olhava e falava, meu Deus, aqui tinha vida. X vidas e estão aqui embaixo. E muitas vezes eu não sei, e o olho enchia de lágrima e a emoção saltou novamente, tamanho foi a tragédia. Eu falei com os colegas lá, falei assim, ó, é o seguinte, se pegar uma pessoa e falar, esse foi o culpado, esse daqui foi o culpado. Vamos supor, eu não sei, né? Pegou um lá e falou assim, ó, esse cara foi o culpado, ele sabia que ia ter, tal. Não existe pena na terra que vai pagar o que aconteceu em Brumadinho. Não sei se foi 1, 2, 3, 10, uma empresa, quem foi culpado. Não sei, não cabe a mim julgar isso, cabe a polícia, a investigação. Né? Só que se pegar uma, vamos supor, a gente pegue uma pessoa, só para referenciar, ó, fulano foi culpado. Não tem pena na terra hoje.
Há ressarcimento possível.
Ah, não, né? Tem. Porque Brumadinho é como se a gente fosse referenciar uma cidade pequena aqui, que trabalha a cidade praticamente inteira na usina. Brumadinho é uma cidade praticamente inteira. Se você não trabalhava, seu filho trabalhava. Se não fosse seu filho, era seu irmão. Se fosse seu irmão, era seu pai. E muitas histórias a gente recebia lá, porque a pessoa ligou para a esposa e falou assim, olha, eu acabei de pedir as contas, eu só vou almoçar e tô indo embora. E não voltou. Ou outras pessoas, ó, mãe, eu acabei de conseguir um emprego, eu assinei o contrato aqui no RH da Vale. Beleza.
São histórias e mais histórias do Sargento Neto.
Uma última pergunta, nós já estamos com o tempo, mas que eu acho que eu estava observando aqui no nosso roteiro, Quer dizer, a questão do monitoramento da saúde de vocês, porque eu acho que você estava dizendo, quer dizer, são questões que mexem não só com a estrutura física, mas psíquica também.
Sim.
Quer dizer, há algum planejamento de acompanhamento, porque isso Sim. também são impactos, né? Todos Sim. aqueles envolvidos no resgate, né? Na busca Sim. de sobrevivente.
Quando a gente chegou em São Paulo, a gente já foi direto para o hospital da polícia, lá no, na Zona Norte, foi colhido sangue, outras amostras da nossa, e foi trazido aqui para a USP Ribeirão. Foi analisado aqui na USP Ribeirão e depois voltou lá se havia algum metal pesado no contaminando, não foi indicado nada, só que a gente está sendo monitorado e vai ser monitorado por alguns anos. E também o nosso NAPS, né, Centro de Apoio Psicológico, a gente passou pelo NAPS para verificar como que estava a nossa cabeça depois de tudo aquilo e graças a Deus está tudo bem, tudo tranquilo.
Muito bom. O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de conversar com o Sargento Neto. O assunto, claro, não é muito prazeroso, né, Sargento? Sim. Ao contrário, nada prazeroso, uhum. O resgate da turma do que ocorreu em Brumadinho. De qualquer maneira, o programa traça uma outra dimensão para essa tragédia de Brumadinho, com uma pessoa que esteve no local por um período de tempo longo para essa atividade, aí 7 dias. E a gente agradece muito a sua participação. O programa conversou com o Sargento Oswaldo Nascimento Neto, Sargento Neto, a quem a gente agradece bastante. Os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e meu amigo e companheirão Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Sargento Neto, muito obrigado pela sua vinda e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem.
Sim, muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquem com Deus aí. Foi um prazer.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.